Audiobook grátis apresenta Ei, a Hora do Plenilúnio. A praia do Arpoador islalia-se em claridades brancas. A água, roa amada de florões argileus e movediços, deslendia-se em dobras fundas marulhosas. A maré vazava, espalhando plumas de neve por toda a beira do mar. Entre o céu aádio, que as estrelas pontilhavam fervilhando, e as ondas iluminadas, flutuava um nevoeiro delicado, escumilha de prata diluída, que envolvia os montes da Tijuca e da Gávea e mal velava além o olho inquieto, ora azul, ora rubro, do farol da rasa. Entre a estrada do Ipanema e a orla inclinada do mar, cipós negros, vassourinhas e cactus rasteiros punham no chão tapetes mosqueados como peles de tigres. Sozinho no meio daquela imensidade, Rui ia e vinha, à espera de Ada, que lhe prometera dar volta pela praia, quando viesse de casa do Dr. Guidão. Ela tardava. Talvez se tivesse esquecido da promessa, embebida na palestra do Eduardinho. Por que era? Provável que esse enfatuado estivesse lá. Não se podia esquecer dos seus olhares atrevidos, escorregando pelos braços e os ombros nus de Ada, naquela maldita noite do baile, e tremia a ideia da intimidade que já por certo se teria feito entre ambos. Conquistada pela audácia de um e a condescendência da outra. A seus pés o ervaçal rasteiro, eriçado de cardos. Espinhentos, cipós e cabeças de frade, desenhavam sombras exquisitas, de animais fantásticos, aranhas negras, tarantulas formidáveis, polvos estendidos sobre o leito frio do chão. A cada passada, Rui julgava ver moverem-se à roda de seus pés esses seres estranhos, numa ameaça silenciosa e terrível. De longe em longe, detritos trazidos pela enchente. Da última maré desprendiam um cheiro forte, de salsugem. Parando de vez em quando para desenrolar. Com a ponta da bengala as fitas enoveladas de algas. Ou traçar na areia molhada, distraidamente, um arabesco qualquer, Rui pensava obstinadamente. Nos olhares que talvez estivessem trocando entre si. Naquela hora sua noiva e o veneto do Dr. Guidão. Desesperado, subia então até a beira da estrada, para espreitar para os lados do Ipanema, e tornava logo a descer, na anciã do minuto que tardava. Desde que Rolo proibira de visitar a Ada, ele vivia naquela consumição, vendo-a fugitivamente. Em encontros de acaso simulado, em que mal tinham tempo às vezes de articular novas combinações. Rui cismava em como poderia o pai ter já percebido. Isso mesmo. Ainda poucas horas antes, durante todo. E oito cruel amor. O jantar, a conversa, testemunhada pela tia Antônia, fora toda de indiretas. Por entre meias palavras e reticências, o coronel tinha alirmado. Piada não era mulher talhada para esposa, para os sacrilheios de um lar de pobre e as grandes abnegações da maternidade. Toda ela era leviandade, um canteiro de louros que rescindia veneno. E repisara na grande culpa, ela era incógnita, saída de um ventre impuro e atirada como um sobejo para a porta de uma mulher desonesta. Rui sentia ainda arrepiado a voz do pai, apresentando tais ideias em termos curtos, por entre goles do água e um impertinente barulho de mastigação. Oh, como se lhe escaldava o sangue nesses instantes de brutalidade, que ele não podia reprimir. Agora sozinho procurava justificar todas as atitudes da acusada. Se ela fosse a mulher puramente vaidosa e de maus instintos, como dizia o pai, não se sujeitaria a viver tão pobremente, usando vestidos já aproveitados por Dona Leonor e consertados todos pelas suas próprias mãos. Submetia-se sem queixa ao seu destino e não era responsável pela beleza daqueles olhos tenebrosos e daquela pele de cetim. A verdade, que ele sentia, é que voltara para ela definitivamente. Agora era para sempre. Resistira por longos dias se senão fora a doença. Se ela não tivesse procurado e o pai não a tratara tão brutalmente. Tudo pareceria estineto, embora no fundo do seu coração o fogo ardesse sempre. Ela não tinha culpa de ser bela, não tinha culpa de ser pobre, não tinha culpa de não ter família. Com o seu grande amor ele redimiria um passado ingrato e injusto. Os terrores do pai, que o tinham contagiado um dia, eram um insulto para a moça, que ele defenderia a todo custo, com o seu nome, com o seu corpo, com o seu sangue. Aperfeiçoaria o coração de Ada com a constância da sua súplica e do seu amor. Ela era uma alma generosa. Por que não havia de crer-o? Na areia pálida as nódoas negras do ervaçal cada vez se moviam mais sob o clarão das estrelas. A onda estendia-se num suspiro lento e Rui sentia-se feliz em sonhar com a mais formosa das mulheres naquela noite formosíssima. Quando divisou um grupo de pessoas na praia, caminhou ao seu encontro. Ada, distanciada dos outros, vinha muito na frente, sobraçando o embrulho. Os outros eram Rola e um velho, cunhado do Dr. Guidão, que a caminho da própria casa se prontificara a acompanhar as senhoras à sua e que satisfazia o capricho da moça, perdendo pasmos por aquelas areias. — Por que te demoraste tanto, Ada? — indagou Rui, já com uma pontinha de censura. — Estávamos conversando. As horas passaram tão depressa. Se me amasses como eu te amo, as horas de ausência te pareceriam infindáveis, como me parecem a mim. Não sei que feitiçaria me fizeste, que não cesso de pensar em ti. Chega a ser um martírio. Ela sorriu, volvendo para ele um olhar apaixonado. Amas-me? Tu nunca dizes que me amas, Ada. Estava morto de saudades. Eu também. E a prova é que vim correndo adiante de mamãe por este caminho todo, só para estarmos juntos mais um bocadinho. Nem queriam vir por aqui. Pudera. Mas eu não me importei e vim andando. Meu amor. Rola e o velhote alcançaram Enios. Rui afirmou que andava por ali admirando a noite. Rola disfarçou um sorriso triste e disse, sabe do que eu me espanto? É de não ter lido ainda versos seus nos jornais. Você sempre foi poeta. Olha para a natureza com os olhos tão apaixonados. O velhote interveio, afirmando que o sentimento poético nem sempre se revelava na forma estreita do verso. Há espíritos rebeldes à métrica e que são todavia de verdadeiros poetas, assim como há outros, de menos imaginação e menos pensamento para quem essa coisa é familiar e até espontânea. Como ele se voltasse para a Rola e começasse a propósito a contar a história de um amigo seu da mocidade que não conseguira nunca fazer uma estrofe, apesar de ter sempre o cérebro escaldado por grandes ideais, Rui, caminhando ao lado de Ada, recomeçou baixinho o diálogo interrompido. O Eduardo estava lá? O Eduardinho? Esteve, mas saiu cedo. Tinha um compromisso. Ele está apaixonado por ti. Ela não disse que não. Rui tirou-lhe o embrulho das mãos e continuou baixinho, ele ainda não te disse nada? Não. A voz dele escorregou numa negativa mole. Dize a verdade, ele já se deve ter declarado, que não tem nada de tímido nem de respeitoso, bem vejo pelo modo por que te aperta as mãos, por que te olha, por que falia contigo. Chega a ser insolente. Não sei como toleras. Que culpa tenho eu que ele goste de mim? E, isso tens. Como, meu Deus do céu? Bem o sabes. Eu não queria repetir-te o que já uma vez lhe disse, mas se finges não te lembrar, a culpa será tua. Cada vez entendo menos. E isto, o Eduardo ama-te porque tu provocas a sua admiração. Que ideia! Ideia bem justa, não serias tão linda se não quisesse ser bonita, não atrairias a atenção de ninguém se fosse simples e modesta. Lembras-te agora de que já te pedi, já te supliquei que te fizesses feia, feia para os outros, bela só para mim? Mas, Rui, eu não me pinto, não finjo o que não sou. Não sei se sou bonita, sei que não posso ser outra coisa. Podes, porque a tua perfeição não é só do corpo, vem de dentro, da tua vontade. És pobre e vestes-te como uma mulher de sociedade, o teu penteado, o teu sorriso, o teu andar, o decote dos teus vestidos. O polimento das tuas unhas, denotam a proa e o paz ponto onde seduzir. Desejava que fosses mais simples, mais sossegada, porque tenho ciúmes. Sim, tenho ciúmes, porque tenho medo, sobretudo porque lhe quero para minha mulher. Então casa-te comigo. Zero que eu te promoflo é depois não sair de casa. Mas eu não quero isso. Nesse caso não te entendo. Dizes que tenho a preocupação de agradar, sei que me visto corno uma moça rica. Sabes o que vai nesse embrulho? Um vestido velho de Leonor, que ela me deu para eu ir ao baile do Dr. Guedes. Um vestido de seda? um vestido de seda que ela fez o ano passado e com que já foi a 3 ou 4 festas. Parece mais rico do que é vou fazê-lo para mim. Aí está a minha vaidade. R.U.Y. tremia. F.Ada, teu não vestirás este vestido. Por quê? Se eu não aceitasse favores das amigas, que seria de mim? Não irias aos bailes. Nem sairia de casa. Para sair de casa sempre uma saia de lã ou um casaco modesto. Mas quem não tem fortuna para vestir veludos e rendas, não as veste de favor. Ora, quem poderá imaginar que o vestido de seda que vira em meu corpo já pertenceu a outra pessoa? Tanto pior. Todos sabem que és o M a moça. Cruel amor 18º. Pobre se te virem coberta de cetins vistosos, darão ao teu vestido uma origem ainda menos digna. Com o que os outros pensam é que eu não me importo. Ada. Que é? Promete-me que mandarás amanhã outra vez este vestido a Dona Oftonor. Traço, não posso fazer semelhante desfeita. Depois, já prometi a Dona Mariquinhas Guedes ir ao baile. Não devo falhar. Precisa ser razoável, amor não é escravidão. Eu sou moça, gosto de me divertir, não tenho fortuna para comprar vestidos, mas desde que uma amiga generosa me ofereça um, não sei por que não hei de aceitar. Não sou pobre soberba. Ada, tu bem me entendes. Dona Leonor não te presenteou com um vestido, dá-te os seus vestidos velhos. Tu, pobre como pobre devendo usar roupas modestas, ostenta sedas amarrotadas por outro corpo e que pela magia da tua habilidade parecem novas no teu. Sei o que dizem por aí. A língua do Rio de Janeiro é perfida e eu quero-te acima de toda suspeita ou de todo comentário, porque te amo e desejo dar-te o meu nome. Entendes agora? Se me amasses deverias desejar a minha felicidade mas a verdade é que só pensas em ti. És um ciumento. Sou, e queria que o fosses também e que renunciasses a tudo só para seres minha. Mas eu não sou de mais ninguém. Traço e esse de toda a gente, Rui. Por que desejas agradar a ioda gente? E isso que me desespera, não lhe bastar o meu amor ou a minha admiração. Nunca me esquecerei do desgosto que me causaste no dia da procissão, aquele dia agora. Lembras-te? Pedi-te para disfarce.arcs a tua beleza, pedi-te que não andasses com o pescoço descoberto, como andavas nesse dia, até na igreja. E tu prometeste-me que farias tudo o que eu pedi, para nessa mesma noite apareceres decotado de braços nos em uma reunião familiar e onde todas as senhoras estavam de vestidos afogados. Como hei de eu agora acreditar nas tuas promessas? Eu não tinha outro vestido. O que não tinhas era coragem para cumprir o sacrifício que te pedi. Talvez não tenhas culpa. A tua natureza exige homenagens de todo o mundo. Nem todos podem ser modestos. Pois se não tenho culpa, não me censurem. E preciso acostumar-te. Eu gosto de dançar. E eu não quero que dances. Gosto de bailes, gosto de andar bem vestida, e não tenho vergonha de vestir os restos de uma amiga boa e discreta como Leonor, já que não tenho dinheiro para comprar vestidos. Quando eu me casar contigo, cessarei de receber. Esmola-se porém quanto preciso delas. Ada. Esma. Bem sabes que não depende de mim casar-me agora. Vê que não te quero ofender, o que eu quero é que me ames, e que renuncies a tudo pelo meu amor, o que eu quero é que ninguém ouse balbuciar o teu nome senão com adoração e respeito penetra no meu pensamento, compreende-me, Ada. Já compreendi. Amo-te mais do que tu a mim, porque só desejo a tua felicidade. Prova-me isso, não indo a esse baile, devolvendo este vestido à Dona Leonor. Não posso, Rui. Já prometi. Não queres então devolver este vestido? Traço, não. Pois não irás com ele ao baile. Rui. Era tarde, com um movimento rápido e nervoso o moço atiraram o embrulho das sedas ao mar. Teias de prata boiavam à flor das águas e a areia cristalizada fulgurava ao luar. Uma onda que recuava levou para longe o lindo vestido de Dona Leonor. A destacou, gritando, com os braços estendidos e os olhos arregalados de espanto. Rui, arrependido já da sua brutalidade, disse-lhe baixo, perdoa, perdoa, dar-te-ei outro vestido, novo. Mais bonito. Escolhido por ti. Rola, que se deixara para trás, a conversar com o cunhado do Dr. Guidão, aproximou-se assustada. Que foi? Que foi? Ada, sufocada, não podia falar. Rui murmurou: não foi nada. Ada, cuidando ver um bicho naquelas algas, atirou-lhe o embrulho que trazia na mão. Oh! E agora? Agora, acabou-se. Zero Mar levou-o. Rola percebeu a verdade, de relance, e calou-se. O velhote teria percebido também qualquer coisa, mas, por isso mesmo, não concordou o caso. Ada recomeçou a andar com mais pressa, doida por chegar a casa. Rui segue-a de perto, suplicando-lhe perdão por aquele ato de desespero. Ela não respondeu nada ao princípio. Por fim, desesperada, disse: procure outra mulher, Rui, que o compreenda. Eu sou imperfeita e adoro a minha imperfeição, para poder emendar-me. Não nasce para a freira, nem tampouco para a mulher de um homem capaz de me deixar presa em casa pelas trancas. Como? Como? Alguns ciumentos queia por aí. E agora fique sabendo que hei de ir ao baile seja como for e que hei de dançar até a madrugada. Rui tremeu, todo transtornado com a alusão à mãe. Aquela mulher capaz de ficar presa em casa pelas trancas, era o espectro que enluetava sua mocidade. A pobre doida parecia surgir diante dele, pálida como as areias, como se fora feita daquela claridade fluídica e veludosa que enchia todo o espaço e iluminava o mar. Ela explicava tudo, era a origem de tudo. Vinha dele aquela febre que o alimentava, aqueles arrebatamentos que não sabia conter. A mulher capaz de ficar presa pelas trancas, arrastava-o através da vida, como uma coisa inerte. Ada sabia de tudo. Fora cruel. Para que lembrar uma história tão dolorosa? Bem certo é que a vingança não escolhe armas quando quer ferir. Ela vinha cruel amor um mijo. Garace devia estar acalmada. Um soluço desprendeu-se involuntariamente da garganta oprimida de Rui. Ada voltou-se e, observando a palidez do noivo, disse com mais condoimento que paixão: afinal, é preciso que me compreendas também. Tens razão. Fui um bruto. Mas fica certa de que o meu ciúme nunca chegaria ao desatino de te maltratar. Arrependo-me. Não te afligirei nunca mais. Ada parecia refletir. A sua fisionomia adoçou-se e ela murmurou por entre dentes, como num esforço: procurarei fazer as tuas vontades. Não prometas. Mas quando eu não souber cumpri-las, aceita-me como sou. Se eu não te amasse tanto, nunca mais te falaria. Nunca mais. Tens razão, fui um bruto. Perdoa-me. Já que te soubeste vingar tão bem. Olharam-se demoradamente em silêncio. Amo-te, Ada, adoro-te, apesar de tudo. Ela calou-se, voltando o rosto para o mar, a ver se distinguia ainda o vestido de Leonor boiando nas águas de prata. Não viu nada, suspirou. Rui, muito comovido, tirou do dedo um anel de ouro e pó na mão da moça. E uma aliança símbolo da inquebrantável cadeia que me liga a TI. Ela tirou do peito uma rosa meia murcha e disse: lembrança de pobre, é o que tenho, toma. Li, ele beijou a rosa, ela olhou para o anel. Atrás deles o velhote ia dizendo a Rola: esta sua pergunta faz-me considerar no vão sentido das coisas que me pareciam eternas na mocidade, quando não há nada de estável ou tudo muda, senão na sua origem, ao menos no seu aspecto. Quando eu disse à primeira mulher que amei, que a adorava e que a adoraria até a morte com o mesmo ardor impetuoso e estático, disse-o com sinceridade. Foi a primeira mentira inconsciente. Encontrei depois essa senhora várias vezes na vida, sou a menor comoção, casada com outro homem, mãe de filhos que nem sequer se pareciam comigo, traço e nem por isso lhe guardei rancor. Eu também já amara outras, já colher em outras bocas o mel do beijo e já, a outros ouvidos sussurrar a mesma mentira, que era para mim uma verdade puríssima, amar feia até a morte, meu uníssono amor. Meu grande amor. Ah, como estas coisas agora me fazem rir. Rola voltou-se espantada. Na clara luz do luar, cuja doçura ela sentia penetrar-lhe até ao fundo do coração, a cara daquele homem meteu-lhe medo. Era um rosto largo, redondo, de queixo sumido pela falta de dentes, todo sulcado pelos vincos das rugas que se uniam umas às outras, franzidas por um riso de ironia, que o desfigurava a um riso doloroso de impotência e de rebelião. Sem responder, ela penetrou no verdadeiro sentido daquelas palavras de desdém, a saudade. A inveja. A magia do luar, o som baloiçado das ondas, o ar. tépido da noite em que flutuavam amorosos segredos de seres invisíveis. Aqueles namorados moços que iam ali apaixonados e unidos. Tinha-fim despertado na alma da velhice a saudade da juventude, do único bem perfeito da vida e que jamais se pôde renovar. Todas as coisas mudam. Não há nada estável. Que vaidade é do homem, quando só ele se transforma e passa diante das coisas impassíveis e eternas. A ela a aproximação do mar à noite apavorava-a, parecia-lhe a todo momento que uma onda lhe levaria a filha imprudente, como levara o vestido da dona Leonor. Tinha percebido o manejo e estava explicada a insistência da filha por virem pela praia. Eram irroflocidos, não se lembravam que no dia seguinte já o coronel saberia de tudo, julgando-a cúmplice nessa entrevista. Que deveria fazer para sair daquela situação? Enquanto o velho recitava uns versos trôpegos da sua juventude, ocorreu-lhe a ela explicar-se diretamente com o pai de Rui. Como? Quando? Onde? Isso não sabia, mas era absolutamente imprescindível uma explicação entre ambos. Receava não ter coragem. Mas, mesmo que ele lhe batesse, ela deveria falar-lhe. Menor que igual.